Boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma sessão do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Senhores deputados, antes de iniciarmos a audição propriamente dita, eu queria colocar à consideração dos grupos parlamentares a possibilidade de colocarmos na ordem de trabalho também uma nota que, por lapso, não seguiu, lapso meu, que eu assumo desde já, que seria a ratificação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Nós aprovámos em tempo, quando a aprovação, que seria este também o plano a seguir na segunda sessão, mas formalmente é importante que o aprovemos. Se não houver oposição de nenhum dos grupos parlamentares, iria colocar imediatamente à consideração para que se vote, digamos assim, o nosso plano de atividades da primeira sessão como sendo aquilo que iremos ter na segunda sessão legislativa. Portanto, dava a palavra aos grupos parlamentares, caso queiram intervir sobre esta matéria.
Neste caso, só nada a opor, concordo, já tínhamos isso abordado. Obrigada.
Obrigada, peço.
Da nossa parte, nada a opor.
Bloco de Esquerda.
Para o mesmo efeito, Senhora Presidente.
Vou presumir que os outros grupos parlamentares também não se oporão e, portanto, daremos como ponho à votação o plano de atividades da sessão anterior para a sua continuidade na segunda sessão legislativa e com isto teremos esta questão formal também ultrapassada. Podemos considerar então que quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigada, senhores deputados. E agora sim, pedindo desculpa desde já por este pequeno lapso de tempo, dava as boas-vindas à Associação Centro de Vida Independente, que está hoje aqui para o seguimento do trabalho deste grupo de trabalho do direito das pessoas com deficiência, precisamente sobre esta problemática, sendo que no funcionamento deste grupo têm os senhores representantes 10 minutos para uma intervenção inicial, a qual repartirão como entenderem. Apenas vos peço, no caso da intervenção ser repartida por vários membros, que se identifiquem no início da sua intervenção por uma questão de gravação e de registro futuro dos nossos trabalhos. Apenas para esse efeito, terão depois cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para a intervenção que entender ou as questões que queira colocar, havendo finalmente uma nova intervenção final por parte da Associação de 10 minutos também para responder às questões que eventualmente sejam colocadas. Dada esta explicação, daria imediatamente a palavra à Associação.
Posso tirar isto?
Durante a
A
intervenção,
intervenção,
pode ser
ótimo.
retirada e depois colocada.
Novamente. Ora bem, eu chamo-me Jorge Falcato, sou neste momento presidente do Centro de Vida Independente. Eu ia pedir alguma latitude na primeira intervenção, ultrapassar um pouco, se calhar, os 10 minutos e depois podemos descontar na seguinte. Senhoríssima Senhora Coordenadora, senhoras e senhores deputadas, antes de mais gostaríamos de apresentar a associação que representamos, constituída legalmente há 5 anos por um conjunto de ativistas do movimento Deficientes e Indignados. Não somos uma organização para pessoas com deficiência, somos uma associação de pessoas com deficiência, a única gerida exclusivamente por pessoas com deficiência. Temos por objeto a promoção da filosofia da vida independente e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e integramos a Rede Europeia de Vida Independente. Fomos responsáveis pelo primeiro projeto piloto de vida independente que houve em Portugal, financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, e gerimos neste momento 4 centros de apoio à vida independente no Norte, Centro, Lisboa e Algarve, prestando assistência pessoal a 72 pessoas com deficiência. Congratulamo-nos com a criação deste grupo de trabalho, no entanto, pensamos que deveria estar sediado na primeira comissão. Embora a segurança social e o trabalho sejam importantes e centrais para as pessoas com deficiência, os problemas que se defrontam são muito mais vastos e prendem-se com o cumprimento de direitos humanos, que escusamos de enunciar exaustivamente, mas são tão abrangentes quanto o direito à habitação, à mobilidade e transportes, acesso à informação e comunicação, educação e formação profissional, ou mesmo sexualidade, direito à parentalidade. Direitos que estão consignados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que esta Assembleia aprovou unanimemente em 2009 e que estão por cumprir. Iremos abordar vários assuntos, começaremos pela estratégia. O programa político para a deficiência está escrito é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e os comentários gerais, que são fundamentais para a operacionalização de alguns dos seus artigos. O que esperamos do Parlamento e dos partidos aqui representados é que materialize este programa em políticas sólidas e efetivas, alinhadas com a Convenção, que contribuam para o cumprimento desses direitos. Mas isto não basta. Para haver uma política coerente, que não seja um conjunto de leis dispersas e por vezes contraditórias, é necessário que exista uma estratégia com objetivos claros, que materialize uma mudança de paradigma baseada no modelo de direitos humanos e abandone definitivamente uma visão medicalizada e assistencialista da deficiência. Este é um dos problemas principais que enfrentamos hoje. Há 7 anos que não existe uma estratégia para a deficiência em Portugal. Em 2016, no primeiro relatório nacional sobre a implementação da Convenção, o Governo informou as Nações Unidas que já estava a trabalhar numa estratégia para o horizonte temporal de 2020. Nas observações finais sobre esse relatório, o Comitê das Nações Unidas expressou a preocupação pela não execução da anterior Estratégia Nacional para a Deficiência 2011-2013, dada a insuficiência de verbas para a sua execução, mas também pelo não envolvimento das organizações das pessoas com deficiência no seu desenho, monitorização e avaliação. Instou então o Governo a apresentar por escrito, no prazo de 12 meses, informação sobre as medidas tomadas para a execução de uma nova estratégia que envolvesse as organizações de pessoas com deficiência e tivesse a previsão de financiamento, uma calendarização rigorosa e um mecanismo específico para a sua monitorização. O Governo apenas respondeu 10 meses depois que Portugal iria aprovar uma nova estratégia e que o calendário para o seu desenvolvimento estava definido, não informando qual seria, e que as pessoas com deficiência e as suas organizações representativas seriam consultadas durante o processo. Recordo que, nesta comissão, a Sra. Secretária de Estado para a Inclusão, numa audição, garantiu que a estratégia estaria concluída até ao final da anterior legislatura. É urgente uma estratégia que defina objetivos claros, que elenque as ações necessárias, o seu custo e a origem do financiamento, um calendário para a sua execução e os responsáveis pela sua concretização. A sua inexistência, para além de não permitir o controle cidadão da implementação dessas políticas, é terreno fértil para o comportamento errático do Governo e a implementação de políticas contraditórias, como assistimos atualmente com a promoção de políticas institucionalizadoras em simultâneo com a intenção de promover a vida independente. Desinstitucionalização. A 19 de julho de 2019 foi aprovada nesta Assembleia uma recomendação ao Governo relativa à elaboração de um plano de desinstitucionalização para pessoas com deficiência. Recomendava-se a adoção de uma estratégia política que garanta às pessoas com deficiência o direito a viverem de forma independente e a serem incluídas na comunidade, baseada no comentário geral número 5 do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E reforço, baseada no comentário geral número 5. Recentemente anunciou o Governo a intenção de, e cito, lançar as bases de um Plano Nacional de Desinstitucionalização através da criação de um programa de incentivo ao surgimento de respostas residenciais inseridas na comunidade, em articulação com os municípios e o setor social, nas quais as pessoas com deficiência possam residir autonomamente, sendo-lhes prestado o apoio de retaguarda imprescindível ao seu bem-estar. Ora, o que o comentário geral número 5 diz é que tanto a vida independente como a inclusão na comunidade pressupõe um quadro de vida que exclua todas as formas de institucionalização. Não se trata de viver num determinado edifício ou em um lugar específico, é antes de tudo não perder a autonomia e a liberdade de escolha em resultado da imposição de uma determinada forma de viver. Nem as instituições de grande escala, com mais de uma centena de residentes, nem lares mais pequenos que acolham 5 ou 8 indivíduos, nem mesmo casas individuais, podem ser consideradas como quadros propícios à vida autónoma se apresentarem características determinantes de instituições ou de institucionalização. A intenção enunciada pelo Governo de incluir o setor social, misericórdias e IPSS, instituições com uma cultura institucionalizadora de décadas, levanta-nos algumas reservas iniciais que esperamos que não se concretizem e que seja realmente um plano de desinstitucionalização que responda às exigências enunciadas no Comentário Geral número 5, tal como foi aprovado nesta Assembleia. Caberá também a este grupo de trabalho assegurar que assim seja. Este período de pandemia a que assistimos pôs a nu algumas das fragilidades da institucionalização quando observamos a incidência de contágios nestas instituições residenciais. Temos, neste momento, pessoas com deficiência encarceradas há 7 meses, cujo único crime foi terem sido condenadas a viver num lar residencial. Atestado multiusos. 4 anos após o Comitê das Nações Unidas ter manifestado a sua preocupação pela avaliação do grau de incapacidade ser aferido por critérios médicos, em contradição com o disposto da Convenção, e ter proposto a sua alteração, continuamos a basear todas as políticas da área da deficiência numa classificação que não avalia o grau de dependência e as necessidades das pessoas, dando lugar a injustiças no acesso aos apoios sociais. Alterar este sistema de avaliação é urgente. Mas este sistema de avaliação também não está a funcionar devido às infindáveis listas de espera existentes no acesso às juntas médicas, impossibilitando muita gente de aceder aos apoios sociais que dependem do atestado de multiusos. Modelo de apoio à vida independente. Vários problemas existiram na implementação dos projetos-piloto, nomeadamente a exigência de que a sua gestão fosse exclusiva das IPSS e no limite de financiamento imposto, que não é suficiente para cumprir o disposto do Decreto-Lei nº 129/2017, que enquadra os referidos projetos-piloto. Não sendo a altura para aprofundar as divergências que temos face ao modelo aprovado, que são públicas, há algumas questões que são urgentes. Existem algumas situações em que tem de haver dispensa dos serviços de quem presta assistência pessoal, muitas vezes por incompatibilidades pessoais, que não configuram razão para despedimento com justa causa ou são de difícil prova. E as despesas compensatórias não estão previstas como despesa elegível no âmbito dos projetos-piloto. As organizações estão assim a acumular uma despesa para a qual não têm capital disponível. Esta situação vai agravar-se substancialmente quando o término dos projetos-piloto. É necessário que seja atribuída uma verba para fazer face a estas despesas. O Governo admitiu finalmente a necessidade de reforço da verba a atribuir aos projetos-piloto, dada a necessidade de aumentar as horas de assistência pessoal inicialmente atribuídas, consequência da limitação orçamental dos projetos, já referida anteriormente. Esta intenção está expressa no documento Desafios Estratégicos do Orçamento de Estado de 2020, em que o Governo afirma que serão reforçados os projetos-piloto do modelo de apoio à vida independente, alargando o número de horas disponibilizadas aos beneficiários. A 2 meses e meio do final do ano, nada se concretizou. Atribuição de produtos de apoio. Embora tenha sido definido no Orçamento de Estado de 2019 um prazo para a instrução dos processos de atribuição de produtos de apoio e em 2020 para a entrega desses produtos após deferimento desses processos, e a lei seja clara ao definir o direito das pessoas com deficiência à atribuição universal e gratuita desses produtos, continuamos a constatar que quem os não consiga obter ou a ter de esperar mais de um ano pela sua atribuição. Ficou inscrito no Orçamento de Estado para este ano, artigo 320, que, e passamos a citar, no primeiro semestre de 2020 será revisto o sistema de atribuição dos produtos de apoio, SAPA, aprovado pelo Decreto-Lei 39/2009, 16 de Abril, envolvendo as organizações representativas das pessoas com deficiência, com o objetivo de, entre outros, assegurar a desburocratização do processo de atribuição dos produtos de apoio, a entrega dos produtos de apoio solicitados em um prazo máximo de 45 dias, a publicação do despacho que define os montantes para as entidades prescritoras nos primeiros 90 dias de cada ano, a dotação orçamental adequada às necessidades do início de cada ano, o reforço da dotação orçamental ao longo... 10 minutos? Ao longo de cada ano, consoante as necessidades identificadas. Mais uma vez, o primeiro semestre já passou e continuou tudo na mesma. Nem sequer o despacho que define os montantes a atribuir às entidades prescritoras foi publicado. O do ano passado foi publicado em dezembro. Reforma antecipada e com isto termino. Não podemos terminar esta apresentação sem falar de uma aspiração generalizada dos trabalhadores com deficiência: a antecipação da idade de reforma. Mais uma medida prevista no Orçamento do Estado para este ano que não foi cumprida. Dizia o artigo 75 que, no decorrer do ano 2020, o Governo iria estudar um regime de acesso antecipado à idade de reforma para beneficiários que tenham incapacidade igual ou superior a 60%, com pelo menos 55 anos de idade e que, à data que completa essa idade, tenham 20 anos civis de registro de remunerações relevantes para cálculo da pensão, 15 dos quais correspondam a uma incapacidade igual ou superior a 60%. Até agora, nada. Será a altura de a 10ª Comissão agendar a discussão em plenário da petição que propõe exatamente o mesmo e deu entrada em dezembro de 2018. gostaríamos de saber a reação e o que propõem os partidos presentes face às questões que abordámos. É tudo.
Obrigada. Já foi com bastante tolerância que me viu, mas permitam-me, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, deixar uma nota de esclarecimento, porque me parece importante. Este grupo de trabalho existe no âmbito da Comissão de Trabalho e da Primeira Comissão. É um grupo de trabalho conjunto das duas comissões, precisamente para abranger as problemáticas relacionadas com esta matéria tão complexa como é da deficiência. Portanto, pareceu-me que houve aqui este lapso e, portanto, que era importante repor. Eu própria sou deputada de ambas as comissões, tal como o José Manuel Pureza também, e, portanto, vários deputados aqui neste grupo de trabalho são membros das duas comissões, ou de uma delas, porque é um grupo de trabalho que existe no âmbito... No âmbito da décima e da primeira, é um grupo de trabalho conjunto, embora esteja sob gestão, digamos, corrente da décima. Mas o grupo de trabalho é das duas. Parece-me que era importante deixar esta nota de esclarecimento para todos, para quem nos ouve, para quem acompanha estas matérias, porque parece-me que é de maior interesse. Dito isto, e com este esclarecimento, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marta Freitas, dispõe de 5 minutos.
Antes de mais, agradecer por estarem aqui presentes e nos esclarecerem e dar informação sobre todas estas matérias que têm sido debatidas aqui ao longo deste grupo de trabalho. Por isso, agradecemos à Associação Centro de Vida Independente por trazer mais umas notas que fazem com que o nosso trabalho seja de construção. É importante que nós tenhamos esse feedback do que se vive no dia-a-dia, para que nós, legisladores, possamos contribuir de forma que a qualidade de vida das pessoas com deficiência seja cada vez crescente. E medidas na área da deficiência têm sido feitas mais na última década e na última legislatura tem sido reforçada, mas claro que não está tudo feito, certo? E é claro que, como estava a dizer, a matéria da deficiência é tão abrangente, acolhe tantas áreas que há muito, certamente, por ainda fazer. Mas o caminho que vamos fazendo, vamos trilhando, vamos construindo. É certo que não está tudo feito, é preciso ver, há um momento em que é preciso ver o que é que alcançamos até agora e o que é que poderemos construir ainda mais. Isso que estamos aqui hoje a falar. É certo que houve na última legislatura um avanço na prestação social para a inclusão, houve um avanço nas medidas para a empregabilidade na área da deficiência, houve um avanço em algumas, houve um avanço no apoio à autonomia com a criação dos projetos de apoio à vida independente, houve também outros avanços na área da educação e formação e, portanto, temos vindo a consolidar e a dar passos largos. Agora, para o Orçamento de 2021, falaram aqui da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2020-2025, que é a pretensão do Governo, neste momento, continuar a implementar esta estratégia, fazer um focar, pelo menos, em formação. Tenho a informação de que há uma Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência de 2020-2025. É o conhecimento que tem. E, portanto, é vontade do Governo de continuar esta implementação ou pelo menos, torná-la mais sólida. Também reforçar a estratégia de emprego e trabalho para todas as pessoas com deficiência, bem como a formação profissional, a promoção do empreendedorismo. Também continuar a aposta do modelo de apoio à vida independente, começando a trilhar caminho para um modelo mais definitivo. É este um dos objetivos. O alargamento da rede do balcão de inclusão. Pronto, entretanto, outros contratos de programa que têm sido referidos e necessários no desenvolvimento desportivo, contratualizar com diversas federações para apoio de desporto adaptado, bem como melhorar, e temos visto programas nas acessibilidades, que é também uma das lacunas que tem-se verificado até o momento e que se pretende apostar mais e melhorar as acessibilidades, e essas acessibilidades não serem só as físicas, também no acesso ao conhecimento digital ou na transição digital, ter um acesso maior à transição digital por parte das pessoas com deficiência. Portanto, são várias as intenções do Governo agora e aqui expressas no Orçamento 2021. Claro que agora ainda poderão ser discutidas mais medidas. E eu queria, no respeito ao modelo da vida independente, certamente que com esta pandemia algum apoio no domicílio, apesar das instituições terem tentado reforçar esse apoio no domicílio, foi difícil. Algumas famílias, dito isto em contexto social, verificou-se que algumas famílias tiveram algum receio inicial e suspenderam algum destes apoios, mas como é que está o ponto de situação agora, o que é que se tem verificado, qual é o comportamento das famílias, se há mais confiança agora e realmente se possa continuar de forma sólida este projeto, que é essencial para, como tem aqui sido referido, para todas estas pessoas que precisam de ter mais autonomia no seu dia-a-dia. E este é um projeto realmente importante de ser alargado ou de ser mais consolidado, com mais apoio, como algumas pessoas solicitavam, de mais apoio no seu dia-a-dia, de mais horas. Eu preciso perceber como é que tem sido agora, na retoma, essa evolução. E para que se dê agora continuidade a este mesmo projeto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que seria importante, porque vi que o Sr. Jorge Falcato ficou com grande dúvida e parece-me que é relevante, quando falou da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2020, se ela já existe e está aprovada, porque pareceu-me que ficou essa dúvida muito. Era só para esclarecer, porque aí também depois facilitará a resposta das nossas da entidade.
O conhecimento tenho, mas entretanto fica o seu contacto e reencaminhar logo que possível. Pode ser assim? Sim. É melhor assim e continuar este trabalho.
Obrigada, Sra. Deputada. Pois então, se existe, eu solicitava que a fizesse chegar ao Grupo de Trabalho da Deficiência. Porque me parece que o Grupo de Trabalho da Deficiência, se existe e não tem conhecimento da estratégia, que é curial que chegue ao Grupo de Trabalho da Deficiência, que naturalmente a fará chegar às entidades, okay, às entidades normais e às entidades ligadas ao setor, nomeadamente aqui à Associação. Desde já passava, tirando este interlúdio, permita-me depois no fim terámos a resposta, peço-lhe desculpa.
Comentar que no fim
fará os comentários que entender, mas agora passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada. Uma boa tarde aos representantes da Associação Centro de Vida Independente. Obrigada por estarem cá connosco esta tarde para nos trazerem algumas das dúvidas que continuam a fazer parte do vosso dia-a-dia e de nos trazer à reflexão destas questões que continuam a prejudicar a vida das pessoas com deficiência. Nós olhamos para o Orçamento de Estado deste ano e realmente o Governo diz-nos aquilo que já disse no outro Orçamento de Estado, que é a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade continua a ser uma das grandes prioridades políticas do Governo. O que o Partido Social Democrata espera é que realmente esta inclusão das pessoas com deficiência seja uma verdadeira política do Governo e que não seja como do costume, em que o Governo e o partido que o suporta fazem grandes anúncios, são pródigos em anunciar, mas depois em concretizar temos alguma dificuldade em ver as políticas a ser colocadas em prática. E hoje é exemplo disso a notícia que enche páginas dos jornais e da televisão quando falamos da suspensão das juntas médicas e que ela é anterior à Covid. Este assunto foi trazido pelo Partido Social Democrata já em março, anterior à Covid, portanto. Questionamos a tutela sobre o assunto. A verdade é que estamos no mês de outubro, ainda não tivemos resposta, como não teve resposta quem questionou agora a senhora Secretária de Estado quando pergunta porque é que o acesso ao sistema de atribuição de produtos de apoio e ao atestado médico de incapacidade multiusos está com um atraso de 6 meses e está a prejudicar pessoas com deficiência que estão impedidos de fazer a sua fisioterapia, por exemplo, este trabalho que está a ser prejudicado, e quando falamos, por exemplo, também de crianças com deficiência e que ficam impedidos de fazer este trabalho, temos que nos preocupar. Portanto, esperemos que realmente seja um ano da inclusão e que possamos efetivamente ver a acontecer uma política inclusiva. Estamos de acordo com o Partido Socialista quando diz que há um longo caminho a percorrer. É verdade que temos tido aqui em discussão muitas questões que se prendem com a acessibilidade das pessoas com deficiência, o ensino, falamos de empregabilidade, uma questão de assuntos que temos que olhar com eles de maneira a poder ser uma sociedade mais inclusiva. O que eu gostaria de saber da vossa parte concretamente é também a questão destes projetos piloto, se nos pode já fazer alguma avaliação do trabalho que foi feito, do que é que realmente mudou a vida das pessoas e do que é que ainda está para fazer. Se devemos de o alargar, se ele tem possibilidade de chegar a todo o país. Portanto, perceber neste momento a vossa parte que estão a trabalhar com estes projetos de Centro de Apoio à Vida Independente, qual é o balanço que nos podem fazer deste trabalho? E saber se realmente com a pandemia, se este trabalho de autonomia e de vida independente das pessoas com deficiência ficou efetivamente prejudicado. Nós já tivemos a oportunidade de perceber que na educação houve de facto alunos que ficaram para trás e que não houve uma educação inclusiva, a educação não chegou às crianças com deficiência e não tiveram todas a mesma oportunidade. Gostaríamos de saber se nos centros de apoio à vida independente esta questão também se colocou e se neste momento, ainda em tempo Covid, como é que estão a fazer este trabalho rumo à possível normalidade. E por agora eram estas as questões que vos deixava e com os esclarecimentos que gostaríamos de obter. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para dar as boas-vindas ao Sr. Sérgio Lopes, vogal da Associação, que se juntou agora a nós, e depois das boas-vindas passava de imediato a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero saudar-vos em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e compreenderão que, enfim, faço uma saudação especial, não é que ele mereça, mas enfim, ao Jorge Falcato, porque nos unem, enfim, laços de amizade pessoal, mas mais do que tudo laços de companheirismo nesta área. Enfim, certamente, independentemente das nossas posições partidárias, todos reconhecemos que a eleição do Jorge Falcato e o seu contributo enquanto deputado foi muito importante para o caminho que foi feito e que ficou aberto para novas ações. Queria reagir à vossa intervenção feita pelo Jorge Falcato, dizendo três ou quatro coisas rápidas. Em primeiro lugar, que muitas das preocupações que aqui exprimem têm sobretudo a ver com o déficit de cumprimento de compromissos que foram assumidos, ou do ponto de vista do discurso político, ou mais do que isso, na própria lei, não é? E, portanto, estou-me a lembrar designadamente da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, portanto, que é um anúncio reiterado, mas nunca cumprido. Estou-me a lembrar, enfim, dos programas de desinstitucionalização que navegam numa ambiguidade que vocês sublinharam e com a qual nós convergimos, e também no que diz respeito à questão dos produtos de apoio, sendo que, como é sabido, a lei passou a consagrar dois prazos, um para deferimento por parte das entidades prescritoras e outro sucessivo a esse, que é o prazo para acesso efetivo das pessoas aos produtos de apoio. Nada disso está a ser cumprido e, portanto, digamos, isto já não é, neste aspecto, já não é uma questão de lei. Neste aspecto é uma questão de cumprimento da lei e, portanto, de cultura institucional para que a lei seja devidamente cumprida. Portanto, a nossa convergência com isto. Queria só dar mais duas notas. Em primeiro lugar, que relativamente ao atestado multiusos e ao que está adjacente a ele, é bem sabido que estamos numa situação dramática por força do cancelamento das juntas médicas, e o Bloco de Esquerda e também outras forças políticas, há que reconhecê-lo, apresentaram projetos e iniciativas legislativas no sentido de que esta situação seja ultrapassada com urgência. E, portanto, há diplomas que vão ser, aliás, tanto quanto sei, discutidos formalmente nos próximos dias, nos próximos tempos, para que realmente esta situação seja, enfim, ultrapassada. E no que diz respeito, portanto, à nossa responsabilidade enquanto Poder Legislativo, isso é um compromisso que temos e que concretizamos através da apresentação de proposta concreta. O mesmo se diga relativamente à idade da reforma. Na verdade, como o Jorge Falcato sublinhou, o que ficou consagrado foi, no orçamento que está em vigor, foi a obrigação do Governo apresentar até ao fim do ano um estudo sobre a antecipação da idade da reforma dentro dos 55-2015. Não há sinal desse estudo. E nós já questionámos, numa presença da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social em audição ordinária na Comissão, já questionámos justamente sobre o que é que está a ser feito. Enfim, a resposta foi uma resposta razoavelmente invasiva, mas não tão invasiva que não tenha permitido compreender que não está a ser feito. Enfim, agora já é presunção minha, não está a ser feito nada. Mas gostava de estar enganado, gostava certamente de estar enganado. Seja como for, o compromisso que quero assumir perante vós é o de, até ao fim deste ano, apresentarmos essa proposta, porque ela deve ser, enfim, discutida e debatida e votada no Parlamento e, portanto, criaremos assim condições para que isso aconteça. Finalmente, para terminar, uma última coisa relativa... Há uma pergunta que vos queria fazer. O Jorge Falcato falou de, a propósito do estado de multiusos, a certa altura derivou, como é normal nele, e disse que era preciso alterar o sistema o regime de avaliação para se identificar mais do que a questão da incapacidade propriamente dita, dependências ou relações condições de vulnerabilidade que importa identificar muito mais do que a simples, entre aspas, incapacidade para o trabalho. E a pergunta que eu queria fazer é se, na vossa reflexão, há já alguns dados concretos que nos possam fornecer que constituam pistas para o nosso trabalho nesse aspecto, porque é uma questão, enfim, é uma velha questão, esta da tabela das cidades. Termino. É realmente uma velha questão, mas importa ultrapassá-la e, portanto, se têm pistas concretas para nos dar, eu agradecia. E era isto, cumprimentando-vos mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente ou em videoconferência, passaria desde já a palavra à Associação. Não sei qual dos três tomará a palavra, não sei, será decidido entre vós, sendo certo que dispõe novamente de 10 minutos. Vos vou dar, apesar de tudo, os 10 minutos, porque ainda dá tempo para iniciarmos o plenário. Este grupo de trabalho terá obrigatoriamente que terminar antes do início do plenário. Mas terão 10 minutos disponíveis. Começa o Jorge Falcato. Pronto, tem a palavra o Sr. Jorge Falcato.
Vamos lá ver. Nós podíamos ter trazido aqui N situações de incumprimento de coisas que foram aprovadas. Eu tenho aqui uma lista enorme. Basta irem ver o orçamento do Estado do ano passado e tem N situações de decisões que estão inscritas numa lei e que não foram cumpridas. Mas achámos que era de trazer aqui questões que, quanto a nós, são estruturantes, que é a questão da estratégia, a questão da desinstitucionalização, a questão da vida independente, quer dizer, que para nós são aquelas que estruturam e que, no fundo, definem, marcam o que é a política na área da deficiência. E agora, fui ver ontem a proposta de orçamento e não é nada entusiasmante. Quer dizer, a única política concreta, ou seja, existem duas, a senhora deputada do PSD dizia que no orçamento diz que a deficiência é uma prioridade política para este governo. E vamos ver no articulado, e o que aparece é uma questão relativa a barreiras arquitetónicas, a eliminação das barreiras arquitetónicas, com que nós estamos completamente de acordo. Mas o ano passado também já se falava de eliminação de barreiras arquitetónicas. O ano passado falava-se já, por exemplo, num programa de adaptação das casas das pessoas com deficiência. Quer dizer, e depois, nós começamos a duvidar muito destas promessas do Governo. Começamos a duvidar muito daquilo que está inscrito nas leis. Isto é muito mal do ponto de vista da cidadania, quando os cidadãos não acreditam que as leis se cumpram. E o que é que aparece mais no Orçamento de Estado? É aumentar a institucionalização. Cá estamos novamente. Não existe uma estratégia clara que nos permita ver nessa estratégia se vamos ter políticas institucionalizadoras ou se vamos ter políticas desinstitucionalizadoras, como, por exemplo, o fomento da vida independente, que a senhora deputada acabou de dizer que era muito importante, e nós, ainda por cima, que nos chamamos Centro de Vida Independente, achamos que é fundamental, que é o centro da política da área da deficiência, tem que se centrar na filosofia de vida independente, que não é só assistência pessoal, é muito mais do que isso. E aquilo que aparece é o financiamento para a criação e requalificação de equipamentos e respostas sociais na área dos idosos, de apoio à infância e pessoas com deficiência, que promove o aumento da capacidade e da qualidade de respostas sociais. Quando nós temos, a nível internacional, todos os organismos do Conselho da Europa, à Comissão Europeia, às Nações Unidas, a dizer que é preciso acabar com as instituições, nós vamos criar novas e remodelá-las e ampliá-las. Como é que, sinceramente, não me parece que este seja o caminho de uma viragem de paradigma naquilo que são as políticas institucionalizadoras e assistencialistas que têm sido seguidas, não é só o PS, quer dizer, é de todos os governos. O PSD foi exímio nessa área. E depois aparece outra questão, que é a autorização para alterar o IVA dos produtos da lista homologada, que é outra coisa que também já estava no orçamento do ano passado. E se formos ao orçamento do ano passado, vemos uma série de coisas que não foram feitas. Quer dizer, este orçamento, daquilo que eu vi, pode ser que eu exista alguma coisa, mas eu procurei pelas mais variadas palavras-chave, desde a inclusão, a deficiência, a incapacidades, a não sei o quê. O que encontrei foi três propostas, quer dizer, maneira que, e com este alcance. E passava a palavra à Diana para falar sobre a questão, que eu pedia-lhe que falasse...
Pode ser tanto agora.
Peraí, David.
Pronto, eu só gostava de fazer.
Já agora dá uma informação, é que a Diana é utente da assistência pessoal. Foi a Diana que esteve à frente do primeiro projeto piloto que foi financiado pela Câmara, ainda antes de haver projetos nacionais. Como é que é a pessoa que tem mais experiência aqui para falar sobre isto?
Vou falar disso, gostava só de fazer uma contextualização também. É natural que sejam imensos assuntos para falar na deficiência, porque estamos a falar de direitos humanos e direitos cívicos, que, portanto, são nossos, são vossos, são de todos nós. E claro que todos os assuntos que nos dizem a nós respeito são os mesmos que vos dizem a vós respeito, e são inúmeros, não é? Como não precisamos estar a descrever. Em relação aos CAVIs, nós estamos com uma preocupação muito grande perante aquilo que o Jorge acabou de dizer. Efetivamente, as cessações de contrato não são elegíveis para os custos que nós temos. Nós somos associações sem fins lucrativos, portanto, não sabemos muito bem como é que vamos dar resposta a isto quando acabarem os contratos de 3 anos com as nossas assistentes pessoais. E isso é uma preocupação que nos deixa mesmo aqui com constrangimentos. Depois, a nível das perguntas que vocês colocaram, cada centro de vida independente geriu à sua forma como é que lidou com a pandemia. O centro de vida independente, os nossos, decidiram não suspender atividades, a não ser que os destinatários assim o quisessem. Foram muito poucos os destinatários que quiseram suspender. apenas aqueles que têm problemas respiratórios mais graves tiveram medo de ter uma terceira pessoa nas suas casas e nas suas famílias e, portanto, suspenderam temporariamente. Neste momento, temos todos os PIAPs em funcionamento e, portanto, já não sentimos qualquer tipo de constrangimento. Pelo contrário, houve pessoas que ficaram em teletrabalho e precisaram ainda de mais horas para suplantar as suas necessidades que não tinham porque estavam no exterior e, portanto, em regime de teletrabalho têm necessidades acrescidas. E o que nós sentimos, quer em pandemia, quer antes da pandemia, é que quanto mais horas de assistência pessoal as pessoas têm, mais atividades fazem e, portanto, mais horas precisam, porque têm mais papéis assumidos na sociedade que não tinham antes. E isso é uma realidade comum, que nós temos falado até com outros dirigentes associativos e com pessoas de outros cabis, e, portanto, não é só nós, é uma realidade comum. As exigências são cada vez maiores, quanto mais liberdade vamos tendo, mais necessitamos, não é? Portanto, as horas efetivamente não chegam para todos. Depois fazer ainda aqui uma chamada de atenção, porque nos têm pedido muito, as questões dos lares, é essencial que a DGS tome normas para que estas pessoas possam voltar às suas fisioterapias, elas também não estão a fazer nenhum tipo de atividade física, não podem estar com as suas famílias, não podem ter uma vida minimamente normal, não é, dentro da condição delas que já é tão desesperante, e portanto também deixar uma palavra sobre isto. Não sei se queres aproveitar os minutos, Jorge, para dizer mais alguma coisa.
Desligue, por favor, o microfone e desligue. Peço-lhe sempre esse cuidado, porque tem a ver com o registro da nossa...
Estar aqui mais duas horas. Por exemplo, eu pego o exemplo do Sérgio. O Sérgio chegou atrasado porquê? Porque ficou fechado dentro do autocarro. Porquê? Porque a Carris não faz a manutenção dos autocarros, das rampas dos autocarros, como deve ser. Quer dizer, quando nós dizemos que o programa político para a deficiência está feito e é a convenção, é exatamente isto. É assumir que as pessoas com deficiência são cidadãos de pleno direito e que têm direito a fazer a sua vida como qualquer outra pessoa. E dizemos, as coisas vão avançando muito devagar porque nós... sentimos na pele ficar fechado dentro do autocarro N vezes, ou então estar à espera do autocarro e passar em 2, 3, 4 autocarros com as rampas avariadas, e isto a vocês não vos acontece, mas acontece a esta população só porque é diferente, porque tem uma diferença, e isso eu posso passar ao Sérgio também, porque o Sérgio é o nosso especialista de transportes.
Tenha a palavra.
Eu aqui só queria saudar e explicar o que aconteceu neste caso, mas não vou contar a história toda. Mas passaram dois autocarros que estavam com a rampa avariada antes de eu entrar, e só no terceiro autocarro é que eu pude entrar, que avariou depois de lá estar dentro. Depois de lá estar dentro não havia possibilidade de eu sair. Nunca me ocorreu isto, mas hoje ocorreu-me. E se aquele autocarro por algum motivo entrasse em combustão? Como é que eu ou outras pessoas estivessem dentro do autocarro podíamos sair? Eu tive 40 minutos à espera que viesse um técnico que não trouxe uma rampa, trouxe uma data de ferramentas, eu tive mais 10 minutos à espera que resolvesse a situação. Portanto, não fui eu que cheguei atrasado, eu saí praticamente quase 2 horas da hora de estar aqui, qualquer uma das outras pessoas que estão aqui seria do sítio de onde eu me desloquei, meia hora bastava. A verdade é que eu saí quase 2 horas e mesmo assim cheguei 1 hora praticamente atrasado do que é que eu devia. Mas eu só hoje é que pensei, eu estava dentro do autocarro, e se por algum motivo aquele autocarro entrasse em combustão, como é que eu sairia de lá, se não havia possibilidade de eu sair no outro motivo? Isto foi o caso de hoje, mas isto acontece a mim, acontece à Diana, acontece a milhares de pessoas, que estão, e fora as outras que nem sequer arriscam andar de transportes porque não têm essa possibilidade.
Só nestes 10, ainda sobre a idade da reforma, eu para conseguir estar no meu local de trabalho às 9 da manhã tenho que sair de casa às 7 e moro a cerca de 25 minutos, 30 de distância. Portanto, o desgaste que isto não dá ao fim de uma carreira inteira, não é? Gostava que pensassem também um bocadinho nisso. Muito obrigada.
Obrigada pelos importantes esclarecimentos que nos trouxeram, que parece-me que são de todo relevantes e depois que naturalmente os partidos políticos tomarão as iniciativas que entendam, mas gostava de vos deixar nota neste final da audição que realmente nesta legislatura decidiu-se criar este grupo de trabalho específico no âmbito das duas comissões porque de facto tem que haver uma visão e uma atuação cada vez mais integrada para que se integre, de facto, desculpem a redundância das palavras similares, para que se integrem, de facto, as pessoas com deficiência. Até porque, como ainda temos 2 minutos, vou-me permitir dizer isto, eu recordo-me bem, estava a comentar com o José Manuel Pureza, antes do início formal desta reunião, a primeiro acesso à rampa por parte de Jorge Falcato, e o quanto todos nós ficamos em pânico perante a iminência de um grande acidente que poderia ter acontecido. Acredito, isto independentemente das questões políticas, porque não é disso que se trata, e desta própria Assembleia, que é a Casa da Democracia, ter que pôr rampas à pressa para receber Jorge Falcato na anterior legislatura. E é lições que nós temos de aprender para que situações destas não se repitam. Portanto, muito obrigada pelos esclarecimentos que aqui nos trouxeram, que foram de facto muito úteis. E está encerrada a reunião.